Abençoe. Eu iniciei no primeiro domingo do mês uma série de mensagens baseadas no livro de Juízes. Se você não assistiu as mensagens anteriores, vale a pena você acessar depois o nosso canal do YouTube e acompanhar as mensagens que já preguei aqui. Hoje é a quinta mensagem da série. Eu já abordei aqui alguns personagens do livro de Juízes, os juízes Otoniel, Eúde, Sangar, Débora, Gideão. E hoje eu vou abordar dois outros personagens. Mas antes, eu queria trazer uma breve introdução. No ano de 1975, dois líderes cristãos, Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, e Loren Kuhneman e sua esposa Darlene, que fundaram a Jocum, Jovens com uma Missão, eles se reuniram e tiveram uma visão de que a sociedade era formada com a junção de sete áreas de influência. E essas sete áreas moldavam as culturas. E esses irmãos cristãos, já naquela época, na década de 70, eles entenderam e oraram a Deus e pensaram em como poderiam contribuir para mudar o mundo para Jesus. E uma lista então veio à mente daquelas pessoas, desses irmãos em Cristo, categorias da sociedade nas quais suas organizações, tanto a Cruzada Estudantil Profissional para Cristo quanto a Jocum, poderiam contribuir para influenciar o mundo. Como jovens daquela época e das décadas seguintes poderiam contribuir para mudar o mundo? O Senhor estava dando uma visão para aquelas três pessoas. Não sabiam eles, naquela ocasião, como aquela visão estaria realmente contribuindo para a expansão do Evangelho. Os cristãos envolvidos, engajados nestas sete áreas de influência, ajudariam no cumprimento da grande comissão de Mateus capítulo 28, que é fazer discípulos de Cristo em todo o mundo, batizá-los e ensiná-los a obedecer a Jesus. Então, quero rapidamente considerar essas sete áreas de influência, agora com mais detalhes, estão aí na tela para vocês. A primeira delas, logo lá em cima, é família. Através das famílias, estamos discipulando a próxima geração para o bem ou para o mal. Os nossos lares podem contribuir positivamente ou negativamente para a construção de uma sociedade melhor. Nós podemos ter lares seguindo os padrões bíblicos ou não. Tudo vai depender de nós. A religião, ou seja, a igreja. Jesus ordenou aos seus discípulos que discipulassem as nações, que evangelizassem todos os povos. E nós, quando saímos de dentro das nossas quatro paredes e vamos para o mundo, nós estamos proclamando o Evangelho de Cristo. Igreja é onde nós nos alimentamos, é um quartel-general, onde aprendemos a palavra, onde somos discipulados, mas é lá fora que nós devemos fazer realmente a transformação. Uma outra área de influência é a educação, através das escolas e universidades. E, de fato, meus irmãos, amigos, esta atual geração está sendo fortemente influenciada diariamente nas escolas, nas universidades. Vocês sabem o que é isto. Os cristãos devem se envolver em todo o processo educacional, não podem ficar alijados deste processo, seja na área do ensino, seja ajudando a escrever os currículos escolares, seja administrando as escolas, seja participando de associações de pais e mestres e como membros de conselhos escolares. Nas artes, por exemplo, entretenimento, esportes e cultura. Preste atenção, qualquer território abandonado pelos cristãos, Satanás vai ocupar. Os seguidores do mal vão ocupar. Exatamente o que aconteceu com o mundo do entretenimento. Os cristãos não ocuparam este lugar. Quem passou a ocupar esse lugar? As pessoas que não têm a mente de Cristo. Não devemos nos omitir desta responsabilidade de ocupar esses lugares nas artes. Nós devemos recapturar cada forma de entretenimento para Jesus. Nosso Deus é o autor da arte. Ele é um Deus criativo. E nós não podemos nos isentar desses ambientes artísticos. Nós precisamos dar novas formas a esses ambientes, com a luz de Cristo que brilha através de nós. A mídia, por exemplo, jornalistas e influenciadores digitais são os principais formadores de opinião do nosso país. Mas eles podem informar ou formar. Eles podem falar verdades ou contar mentiras. Eles podem, de fato, esclarecer ou manipular e distorcer as informações. Mas, ainda assim, eu creio que a mídia eletrônica, a mídia impressa, são fundamentais para construirmos uma sociedade melhor, mais livre, mais justa, mais livre e democrática. Mas nós precisamos de cristãos para trazer a verdade para esta esfera da sociedade. O governo. O povo de Deus deve se envolver em política, sim. A política não é um lugar onde os cristãos não precisam e não devem se envolver. Pense nos líderes da nação, escolhidos por Deus. Pensem lá atrás, no passado, na Bíblia. Nós temos a história do povo de Israel. Homens e mulheres de Deus foram levantados como políticos da época, como estadistas, líderes. Pense, por exemplo, em Davi, em Salomão. Pense em Daniel, em José, por exemplo. Que como pessoas que eram tementes a Deus, exerceram um papel influente na sociedade. Se Deus levantou líderes piedosos no Egito antigo, na Babilônia, ele pode fazer o mesmo hoje. Mas se os cristãos desejarem servir no governo, eles terão de fato que enfrentar uma cova de leão moderna. E Deus usará isto para purificá-los, edificar o seu caráter. Pense na economia. Jesus sabia que era difícil servir a Deus quando somos abençoados materialmente. Mas nós precisamos de homens e mulheres nesses lugares estratégicos. Pessoas sem amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, mas se o dinheiro está sendo usado para o mal. O amor ao dinheiro, sim, que é a raiz de todos os males. Mas nós precisamos de pessoas nesses ambientes. No comércio, na indústria. Homens e mulheres de negócios. Precisamos também de cristãos chamados por Deus para atuar na área da ciência, da tecnologia e fazer dessas áreas os seus campos missionários. Nunca antes uma sociedade pode fazer tantos milagres tecnológicos e mesmo assim estar tão incertas de suas amarras morais. Ontem estivemos aqui na igreja à noite, numa programação promovida pelos nossos adolescentes, os nossos cria. Foi uma noite de talentos, eu fiquei impressionado. Nós temos alguns adolescentes aqui geniosos, ou geniais, geniais. Meninos e meninas que têm um futuro brilhante pela frente. Um deles, o Sandro, ele está lá em cima servindo no Ministério Infantil. Um gênio aquele menino. Ele se apresentou da seguinte forma: eu sou um nerd. Eu sou exatas pura. Menino excelente em física. Ele andou construindo aí algumas coisas. Eu fiquei impressionado com a qualidade daquele menino. E outros adolescentes da nossa igreja que têm vocação para a arte ou para as artes, seja pintura, seja música. Imagine só essas crianças, adolescentes, cristãos, influenciando a nossa sociedade. Imagine só esses meninos cabeçudos, né? Inteligentes, fora da curva, chegando lá em cima, nos altos níveis do poder, tendo Cristo como seu alicerce principal. Imagine só esta sociedade sendo permeada por cristãos nas mais diversas áreas de influência. Imagine então nós termos na política alguém que tenha fé alicerçada em Cristo. Não esperem deste pastor qualquer posicionamento político do púlpito. Não vou aqui defender bandeira política para vocês. Eu tenho as minhas convicções pessoais que eu guardo comigo. Da rua para fora. Mas aqui dentro deste púlpito eu não vou falar de política partidária, não vou fazer campanha para políticos. Mas de forma alguma a igreja pode deixar de se envolver no sistema político. Nós temos em nossa igreja pelo menos uma pessoa, membro da nossa igreja, que se vê vocacionada para se candidatar a um cargo eletivo. E em tempo oportuno nós vamos orar por esta pessoa, consagrando a vida desta pessoa nas mãos de Deus. Nós precisamos de pessoas assim na política, ou não? Ou você acha que a igreja tem que se omitir do processo eleitoral brasileiro? Deixar que as pessoas que não têm vida cristã ocupem esses lugares? Nós temos que orar sim para que Deus levante homens e mulheres que têm a Bíblia como sua única regra de fé e prática para ocupar esses lugares. Seja na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, seja lá em Brasília. Também na esfera do judiciário. Essa semana foi uma semana muito corrida. Eu fiz 3 sepultamentos e 2 casamentos na mesma semana. No mesmo dia, eu fiz 2 sepultamentos e 1 casamento, num dia só. Em um dos casamentos, eu estava num lugar, a sua grande maioria de pessoas não crentes. Estava pensando antes da cerimônia, Deus, que responsabilidade que eu tenho aqui diante desse povo. Talvez não conheça a tua palavra. Eu, como influenciador, eu posso contribuir para que essas pessoas conheçam o Evangelho de Jesus. Talvez algumas delas aqui não terão uma outra oportunidade de conhecer a palavra, de ouvir sobre conceitos bíblicos, sobre família, sobre casamento, sobre moralidade, sobre ética. Como Deus, às vezes, meus irmãos, nos coloca em certos ambientes e nós não podemos nos omitir. Com todo respeito às diferenças, mas nós temos que, com a nossa vida, propagar o Evangelho de Cristo. Com todo respeito, você que está nos ambientes acadêmicos, eu amo o saber, eu amo o ensino, eu estudo, não paro de estudar, mas preste atenção no que eu vou dizer, não se sinta constrangido agora, você que está numa universidade, por exemplo. Entre o que o seu livro de história, de sociologia e de filosofia fala e o que a Bíblia fala, fique com a Bíblia, tá? Entendeu o que eu estou dizendo? Entre o que o seu livro de história, filosofia, sociologia diz e prega para você e o que a Bíblia fala para você, fique sempre com a Bíblia. Nunca, claro, desconsidere o que os livros oferecem para você. Examinai tudo, diz a própria Bíblia. Examinai tudo. E retei o quê? O que é bom. É isso que a Bíblia tem que dizer para a gente. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos ser seres alienígenas, desconectados do mundo, vivendo numa bolha. Não, de forma alguma. Nós temos que estar lá no mundo, influenciando esta geração. É isso que a Bíblia nos recomenda. E às vezes nós percebemos, meus irmãos, cristãos omissos. Há dois reinos. O reino da luz e o reino das trevas. E eles estão em guerra. E nós precisamos vencer, lutar para o reino da luz, onde o Satanás espalha o ódio, nós devemos mostrar amor. Onde Satanás espalha a ganância, nós devemos mostrar uma outra forma de comportamento. Onde Satanás impera a intolerância, nós devemos mostrar lealdade, respeito e perdão. Nós precisamos orar constantemente quando cantamos aqui hoje, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E a igreja que somos nós precisa ocupar o lugar que é dela, na sociedade. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo e pastor luterano, que foi um forte e influente membro da resistência alemã à política nazista durante a época da Segunda Guerra Mundial, disse o seguinte: o silêncio diante do mal é o próprio mal. Durante o Holocausto nazista, o silêncio de cristãos na Alemanha foi rompido quando este pastor luterano foi martirizado e morto em um campo de concentração. Anos depois, os cristãos na Alemanha, líderes, fizeram uma espécie de meia-culpa por causa da omissão, porque não se manifestaram quando Dietrich Bonhoeffer estava sendo castigado na prisão pelos asseclas de Hitler. E eles pediram, então, perdão publicamente pelos seus atos de omissão. A igreja não pode se omitir. Nós somos protestantes, no bom sentido da palavra. Dentre as muitas frases e citações do pastor Martin Luther King, que liderou lá nos Estados Unidos o movimento dos direitos civis dos negros, com uma campanha de não violência e de amor ao próximo, contra a segregação racial, as frases que eu mais admiro de Martin Luther King são as seguintes, estão na tela. O que mais me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. No final, não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. E pensando nesta ideia, esta última semana, novamente, eu recorri aos escritos do meu teólogo preferido, John Stott. Ele escreveu o livro Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos. E ele fala que os cristãos devem ser inconfundíveis. Ou seja, devem ser diferentes daqueles que não são cristãos. Diferentes e não melhores. Presta atenção. Somos diferentes, mas não melhores. Esse é um dos principais temas da Bíblia. Os cristãos precisam ocupar os seus espaços na sociedade. Deus nos chama para compor o seu povo, cuja vocação deste povo é ser um povo santo, diferente, separado, sim, das práticas, dos pensamentos do mundo. O mundo está em decadência moral, espiritual, em decomposição, apodrecendo, e nós somos o sal, nós somos a luz, é o que diz a palavra. Temos que ter uma vida inconfundível, destacada, santa, diferente. Quando um cristão chega numa grande empresa, numa grande corporação, pública ou privada, ele tem que fazer a diferença. Quando um cristão chega lá numa política, ele tem que fazer a diferença. Ele não pode fazer conchavos, amarras políticas. Não pode corromper nem ser corrompido. Lá em sala de aula, por exemplo, quando uma mulher ou um homem cristão chega diante da classe, a Bíblia tem que ser o seu valor. Tem que ser o seu fundamento. Não pode negociar os valores da palavra. Cristão tem que ser cristão o tempo todo. Em segundo lugar, os cristãos, segundo John Stott, devem ser influentes. Ou seja, devem permear a sociedade. Eu acho interessante esse verbo permear, que significa passar pelo meio, infiltrar, atravessar. John Stott diz que os cristãos não devem viver segregados socialmente, ao contrário. A sua luz deve brilhar na escuridão e seu sal deve infiltrar a carne em decomposição. De fato, meus irmãos, muitos cristãos, como nós, deixaram de ser influentes, deixaram de ocupar os seus lugares na sociedade, se omitiram, se calaram. E parece que a fé cristã passou a ser exercida apenas nos templos, nos ambientes litúrgicos, nos cultos. E não devemos perguntar: o que há de errado com o mundo? Esta não é a pergunta adequada, não é a pergunta correta. Pois esse diagnóstico já foi dado, o mundo jaz no maligno. É daí para pior. Esse diagnóstico já foi dado. Ou seja, o mundo está envolvido em corrupção, em violência, em injustiça, em moralidade. Em vez de perguntar o que há com o mundo, devemos perguntar o que está acontecendo com o sal e com a luz. O que está acontecendo conosco? Onde está o sal? Onde está a luz? Onde está a igreja? Por que a luz e o sal de Jesus Cristo não estão permeando e mudando a sociedade? Por onde andam os crentes, sal e luz? Por que, meus irmãos e amigos, o crescimento do número de evangélicos não tem contribuído para a transformação social? Não tem contribuído para diminuir o número de violência doméstica e urbana? Porque o crescimento do evangelho no Brasil não tem contribuído para a diminuição do abuso sexual, da agressão, do uso de drogas, da corrupção? Por quê? Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Todos estamos diretamente inseridos em pelo menos uma daquelas áreas de influência. A questão é a seguinte: estamos de fato influenciando? Estamos ocupando esses espaços e fazendo a diferença? Como combater a omissão? Como permear a sociedade? Como influenciar a nossa nação? Como sair da apatia, da ignorância? O cristão precisa aprender a combater as injustiças sociais, as desigualdades, a corrupção, a violência, a maldade, a intolerância, o ódio, o preconceito, a polarização, com a Bíblia na mão. Com a palavra de Deus na mão. Não só na mão, mas na mente e também no coração. Abre então a sua Bíblia. E vamos ver o que a Bíblia tem a nos ensinar nesta manhã. Juízes capítulo 9. Juízes capítulo 9, finalzinho do capítulo 8. Vamos acompanhar essa leitura. Finalzinho do capítulo 8, no versículo 28. Nós vamos aí numa transição de Gideão para Abimeleque. Finalzinho do capítulo 28 fala assim, de Juízes capítulo 8, tá? Versículo 28. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Durante a liderança de Gideão, a terra experimentou paz. Jerubaal, Gideão, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Parece que estava na aposentadoria, talvez. Teve 70 filhos, Gideão, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, uma escrava, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra dos Esbiezitras. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os baalins. Olha o ciclo, né, contínuo, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como se fosse seu Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, ou seja, Gideão, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para vocês, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles ou somente um homem. Lembre-se de que eu sou sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, os quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filho de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Daí Jotão, contou uma parábola, que foi a seguinte: certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra, do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família como eles mereciam, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês? Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Beer, onde ficou morando longe de seu irmão Abimeleque. Meus irmãos, eu tenho pregado aqui ao longo desses últimos domingos essa série de mensagens baseada no livro de Juízes. Só rapidamente para recapitular, durante quase 300 anos, Israel foi liderado por 13 pessoas, 12 homens e uma mulher. Algumas dessas lideranças demonstraram um alto poder espiritual, um alto padrão moral, coragem, capacidade política, administrativa, militar. Pessoas que de fato participaram para o bem da sociedade, outras nem tanto. Algumas dessas lideranças foram bastante participativas, outras nem tanto, foram omissas. Os capítulos 7 e 8 de Juízes mostram os feitos de Gideão, um dos maiores juízes sobre Israel, um líder que conduziu o povo a uma vitória emblemática contra o exército midianita. Mas Gideão morreu, passou o seu tempo, e dois dos seus filhos, Abimeleque e Jotão, entraram em cena. O primeiro deles, Abimeleque, que era um homem mau, perverso. Surgiu a figura, então, deste líder indevido, impróprio, não preparado para a função, justamente num contexto de idolatria pagã, de afastamento de Deus. Abimeleque era um dos filhos de Gideão com uma escrava. Abimeleque é conhecido como um antijuiz. Governou Israel por 3 anos. Não foi Deus quem colocou Abimeleque no poder. Não foi escolhido pelo Senhor para a liderança do povo. Foi o próprio Abimeleque quem ocupou o lugar de Deus. E ele mesmo se colocou na função de líder da nação. Abimeleque não serviu, não seguiu, perdão, o exemplo do seu pai, que foi um bom líder, apesar de alguns equívocos que cometeu. Entre eles, ter relação sexual com muitas mulheres, 70 filhos. Uma das mulheres com quem Gideão se relacionou, uma mulher escrava de um outro povo, e desta relação nasceu Abimeleque. Mas alguns traços do comportamento de Abimeleque, a partir do capítulo 9 de Juízes, são exemplos de que nós não devemos fazer, coisas que nós não devemos fazer quando somos colocados por Deus em ambientes de destaque, em lugares de influência. O que não fazer quando Deus colocar você no ambiente de influência, num lugar de destaque, seja ele qual for, nas artes, na educação, no governo, em qualquer lugar. O que você não deve fazer? Olhe para a vida de Abimeleque. Em primeiro lugar, vamos olhar sobre Abimeleque no aspecto da ambição. A ambição de um influenciador. O início da história de Abimeleque é cheia de privilégios, criado olhando o exemplo do seu próprio pai, sendo um bom juiz em Israel, um bom estadista, Gideão foi, um líder servidor, um guerreiro, que fez muito pelo povo. Abimeleque poderia repetir os bons feitos do seu pai, mas ele não aprendeu nada disto, só aprendeu a ser ambicioso, por conta própria. Quando Gideão morreu, Abimeleque, quando assumiu o poder, a força, debaixo da sua própria força, ele fez tudo o contrário. Conquistou a liderança de Israel, não na dependência de Deus, mas na sua própria força e capacidade. E diz o capítulo 9, logo no seu início, que ele foi buscar apoio entre os parentes de sua mãe, numa terra distante, se uniu a um povo dissidente para ocupar o lugar do pai. Abimeleque se colocou em posição superior à de seus irmãos. Influenciou, manipulou a opinião pública somente para ser juiz em Israel. Abimeleque alcançou o poder pela ambição, pelo desejo do poder, aquela ambição doentia, perigosa. Abimeleque não foi um juiz que liderou o povo como deveria. Não libertou o povo dos povos estrangeiros. Não entrou em batalhas lutando em favor do seu próprio povo. Pelo contrário, causou guerra. Foram 3 anos de muito sofrimento em Israel. Guerra civil entre as tribos de Israel. Ele foi um assassino, tomou o poder pela força, usurpou o lugar que não era seu como governante da nação. Meu irmão, cuidado com os líderes ambiciosos. Cuidado com aqueles cuja vida parece ser impulsionada tão somente pela ambição cega e pela necessidade de poder. Eles estão em todos os lugares. Em todas as camadas da sociedade, nós temos pessoas ambiciosas, perigosas, manipuladoras, influenciador, a fim de alcançar o sucesso, ter seguidores. Não pode ser ambicioso, não pode ser impositivo. A liderança se conquista, não se impõe. Se você identifica alguém assim, do seu círculo de relacionamento, talvez alguém que você admira, mas você percebe que essa pessoa é ambiciosa, ou quem sabe você se identifica com alguém assim, cuidado, porque essa pessoa pode ser um Abimeleque, pode trazer prejuízo para a sua própria vida, para a sua família, para a sua igreja, para a sociedade. Segundo lugar, a corrupção de um influenciador. Observe então o que aconteceu. Abimeleque alcança o poder, chega a uma função de destaque na sociedade, apela aos parentes próximos da família de sua mãe. Então ele aceita um suborno de 70 moedas de prata para comprar alguns seguidores. Que coisa estranha. E eram os piores seguidores da época. Homens vadios, desocupados, violentos, agressivos. E aquele dinheiro que Abimeleque usou era um dinheiro dedicado aos deuses falsos. Ele usou o dinheiro para comprar o seu eleitorado, os seus seguidores. Abimeleque contratou alguns apoiadores que passaram a segui-lo, a protegê-lo, a comentar coisas boas a seu respeito. Diz o versículo 4 que eram pessoas então desocupadas, vadias. Um homem que iniciou assim a sua vida pública não poderia ter um fim bom. Abimeleque foi a Siquém, lugar onde sua mãe havia nascido, e propôs, diz o texto, a ideia de que seria melhor que um só homem dominasse o povo, em vez dos seus 70 irmãos que lá estavam, parentes. Os parentes de sua mãe então concordaram, deram-lhe 70 peças de prata da tesouraria de um deus estranho. E com este dinheiro, então, Abimeleque empregou homens, entre os piores da época, homens levianos, ociosos, que viviam roubando, matando, péssimas influências, filhos de Belial. Abimeleque se uniu a gente da pior qualidade. Esses homens mercenários, tendo Abimeleque como comandante, foram a Ofra, cidade onde Gideão havia nascido, diz o texto, e mataram todos os irmãos de Abimeleque, 70 irmãos de Abimeleque. Ele mesmo incentivou e contratou algumas pessoas, e 70 irmãos foram mortos, com exceção de um que se escondeu. E vou falar dele daqui a pouquinho. Somente um conseguiu escapar da morte. Um influenciador usando o seu poder de persuasão para fazer o mal, para assassinar pessoas. Um homem que estava em posição de destaque na sociedade, usando o dinheiro para comprar pessoas, comprar seguidores e também ser comprados por eles. Cuidado com pessoas assim. Elas estão por toda parte. Terceiro lugar, o ódio de um influenciador. Contando a história para vocês de novo, versículo 5 fala que Abimeleque foi à casa de seu pai, matou de uma só vez 70 dos seus irmãos. Para que você entenda a crueldade deste homem, somente um deles escapou, Jotão. Durante a sua vida, Abimeleque acumulou ódio, vingança, um ditador cruel, uma pessoa egoísta, tudo para se manter no poder. Destruiu a si mesmo, pois o pecado destrói aqueles que continuam pecando. Eu creio que na lápide do túmulo de Abimeleque, alguém poderia escrever o seguinte: aqui jaz Abimeleque, um homem violento que morreu pela violência. Um homem que odiou e morreu odiado. Uma pessoa que viveu para o mal e acabou morrendo pela maldade. E o fim de Abimeleque está no texto, foi terrível. Ele foi tomar uma cidade à força. E os moradores daquela cidade se reuniram, se esconderam em uma fortaleza. E quando Abimeleque e os seus asseclas, os seus seguidores perversos, chegaram à entrada daquela cidade, eles tentaram colocar fogo na torre da cidade, que era o lugar de segurança. E o que aconteceu foi o seguinte: uma mulher jogou uma pedra de moinho em sua cabeça e quebrou seu crânio. Está no texto. Abimeleque ficou agonizando. Mas ele era um homem tão soberbo, tão arrogante, que em vez de ali, sofrendo, pedir ajuda, se arrepender, sabe o que foi que ele fez? Chamou o seu escudeiro. Olha que absurdo que Abimeleque fez. Disse o seguinte: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Olha só, à beira da morte, em vez de buscar ajuda, em vez de pedir perdão, se arrepender, disse para o seu auxiliar: pode me matar, para que você seja culpado da minha morte e não uma mulher. Que homem perverso, machista. Abimeleque mandou o seu auxiliar por fim à sua vida e ele morreu. Meus irmãos, afaste de pessoas assim, cruéis, sanguinárias, que não têm sensibilidade alguma, que despejam ódio, agressão, violência. Separe de pessoas assim, não são boas influências para você. Não siga pessoas que só pensam nelas, que manipulam, que desejam o ódio, que são intolerantes, que são violentas, agressivas. Não sigam pessoas que fazem acordos para se manter no poder, que matam, que mandam matar, que assassinam reputações. Mas há uma outra figura nesta história, além de Abimeleque, aparece então Jotão. Jotão, o irmão de Abimeleque, filho também de Gideão. Uma voz dissidente, o único sobrevivente do massacre de Ofra, promovido por Abimeleque. Jotão era o filho mais novo de Gideão. Jotão foi sim um influenciador positivo. Vendo as atrocidades de seu irmão, Jotão não se omite. Ele começa a fazer alguma coisa por ele e pelo seu povo. Vamos agora observar rapidamente a coragem de um influenciador. Agora são os exemplos positivos. Então, depois que Abimeleque matou todos os seus irmãos, diz o versículo 5 que Jotão escondeu-se e escapou. Alguns podem considerar essa atitude covarde. Eu não entendo assim. Eu não acho. Jotão foi estrategista. Ele percebeu a força do seu irmão, que estava junto com outras pessoas violentas. Ele se escondeu para se proteger. Eu vejo nesta atitude de Jotão uma atitude corajosa. Sim, corajosa. Porque se ele não se escondesse, ele seria morto. Não poderia fazer nada por ele, nem pelo seu próprio povo. Ele se escondeu para poder escapar e mais tarde fazer alguma coisa. Eu vejo nesta atitude de Jotão uma atitude de uma pessoa corajosa. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo, apesar do temor, apesar da intimidação. Coragem não significa a ausência do medo, mas uma ação apesar do medo. Foi o que Jotão fez. É claro que ele estava com medo da morte. Seu irmão era poderoso, era um homem mau, se uniu a pessoas também maldosas. Ele se escondeu e preferiu fugir para agir depois. Foi a melhor decisão. Estamos diante de um bom influenciador aqui, Jotão. Uma pessoa sábia, estrategista, que soube agir no momento certo. Que se calou quando precisava se calar. Deu um passo atrás para dar dois passos mais adiante. Se calou quando precisava ficar calado para salvar a sua vida e abençoar o seu povo. Sejamos corajosos, estrategistas, como Jotão. Outro detalhe importante aqui é a sabedoria de Jotão. Levantou a sua voz, agora sim, longe do seu irmão, longe do perigo. Reuniu o povo, não se omitiu, agora não se escondeu e contou uma história. Contou uma parábola ou uma fábula que ilustrava muito bem o que estava acontecendo naquela época. A busca das árvores de uma floresta por alguém que as representasse. Um rei, um governante, um líder, um influenciador. Uma história que Jotão elaborou para tentar convencer o seu povo das decisões erradas que eles estavam prestes a cometer. A oliveira, a figueira e a videira, que eram árvores que produziam frutos de grande importância, foram consultadas nessa história contada por Jotão. Oliveira, as árvores perguntaram, seja o nosso rei? A oliveira respondeu, não, não posso renunciar ao meu azeite, tenho muita coisa para fazer. As árvores foram à figueira, figueira, seja o nosso rei? A figueira respondeu, não posso renunciar ao meu fruto saboroso, tenho muita coisa para fazer. As árvores foram à videira, videira, seja o nosso rei? A videira respondeu, não posso renunciar ao meu vinho, tenho muita coisa para fazer. O que aconteceu aqui é o seguinte, omissão. Omissão das árvores boas, frutíferas. A omissão dos bons, dos que têm fruto, dos que são reconhecidos, gera o seguinte, uma lacuna. Quando os bons não ocupam os lugares que devem ocupar, o lugar vai ser ocupado pelo espinheiro. Exatamente pelo espinheiro. Quando os justos se calam, o ímpio governa. Quando as boas mentes não ocupam seus lugares nos pontos estratégicos da sociedade, quem vai ocupar esses lugares? As mentes perversas, simples assim. Quando o cristão não está nesses lugares de destaque, quem vai ocupar? Quem não tem Cristo no coração. Ah, pastor, então toda gente, toda pessoa que não é cristão é pessoa má? Não, não estou dizendo isso. Por favor, não estou dizendo isso. Estou sendo coerente com a minha fala, com o meu raciocínio. Quantos mais cristãos ocupando lugares de destaque, cristãos realmente cristãos, que têm a Bíblia como regra de fé e prática, a sociedade será melhor? Mais ordeira, mais pacífica, mais coerente, mais justa, mais amorosa. Sem mais opções, as demais árvores da floresta, já desiludidas, desanimadas, buscaram apoio com o espinheiro, que prontamente se candidatou. Quando as boas árvores, as frutíferas árvores, se omitiram, o espinheiro se candidatou. Opa, sou eu. Mas logo veio o espinheiro em tom de ameaça, de exigência. Disseram às árvores, espinheiro, já que as boas árvores não querem nos governar, não querem nos liderar, seja o nosso rei. E o espinheiro respondeu: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-me à minha sombra. O espinheiro é manipulador, é mentiroso. Quem se abriga na sombra de um espinheiro? Espinheiro é uma árvore, é uma plantação rasteira. Quem se abriga à sombra de um espinheiro? Ao contrário, quando alguém fica perto de um espinheiro, tem o quê? Dor. O espinheiro espeta. Não é bom ficar perto do espinheiro. Não há sombra alguma, não há bem algum. As árvores foram enganadas, submetidas a um jugo cruel e opressor pelo espinheiro, a um jugo pesado e danoso. Espinheiro nada produzia de valor, a não ser feridas. E o que Jotão estava dizendo para o povo era o seguinte: cuidado com o espinheiro. Cuidado com as escolhas. Cuidado com as influências de vocês. Por este motivo, aumenta, meus irmãos, a nossa responsabilidade neste tempo. Somos nós, a igreja do Senhor, que temos os melhores frutos a oferecer à sociedade. Frutos de amor, justiça, paz, frutos de tolerância. Somos nós, as oliveiras, as figueiras, as videiras, no processo de purificação da sociedade, e nós não podemos nos omitir. Temos uma missão a cumprir. Precisamos ser influenciadores do bem, da graça de Jesus Cristo, da esperança, da salvação. Precisamos ser profetas da esperança e não do caos. Nossa omissão pode ceder lugar ao espinheiro. Eis aí o nosso grande desafio. Durante a semana, pensando nesta mensagem, eu fiquei na dúvida de dizer algumas coisas para vocês ou não, por causa de um politicamente correto que está nos dominando nesse tempo. Nem tudo o que um pastor precisa falar, pode falar ou deve falar. Mas às vezes usar algumas expressões para não chocar, porque o culto está sendo gravado, eu posso ser acusado de alguma coisa, posso ser condenado, sem direito à defesa. Pode me colocar aí num processo qualquer, sem direito a ver o que está sendo escrito. Infelizmente, estamos vivendo esse tempo. Cerceamento de liberdade. Liberdade para alguns. Alguns podem tudo. Podem falar, podem mandar fazer, mas a maioria não pode. Eu não posso dizer nomes. Mas nós precisamos entender o momento que estamos passando, meus irmãos, um momento muito sério na nossa nação. Como disse, não vou deste púlpito fazer qualquer apologia política, ideológica, partidária, não posso fazer. Aqui eu tenho na minha congregação, vocês são as minhas ovelhas, eu posso ficar muito à vontade com vocês. Pessoas que votam em partidos da esquerda, em partidos da direita, em partidos do centro, eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é pregar a palavra, para que você, consciente da palavra, possa escolher melhor os seus representantes políticos. Não se omitir do processo eleitoral. É nosso papel, é nosso dever saber quem são os candidatos que estão se apresentando aí para ocupar esses lugares. São boas árvores? São árvores frutíferas ou são espinheiros? Podem trazer depois para nós muitos problemas. E digo, e vou dizer novamente, temos em nossa igreja pelo menos um irmão que eu conheço, que pela segunda vez vai se candidatar a um cargo eletivo, nós vamos orar por ele, para que Deus o abençoe. Se for da vontade de Deus, ele vai estar lá na Assembleia Legislativa. Se não for, ele não estará. Mas é nosso papel se envolver com isso. Não esperem de mim, volto a dizer, qualquer posicionamento político. Não esperem de mim. Mas não esperem de mim também um pastor omisso, que não prega a palavra. E cabe à minha igreja, às minhas ovelhas, decidirem o que vão fazer. Não só no aspecto político, não, tá, gente? Como você tem um exemplo há pouco, de um menino nosso, que tem um potencial tremendo para ser um físico. Fiquei pensando ontem, imagina esse menino, né, amor? Comentando com o Mauro aí numa NASA da vida, no Ministério de Tecnologia, desses aí do governo. Um menino crente chegando lá nesses lugares, influenciando. Imagine, Vanessa, os nossos adolescentes e jovens, criativos, que têm um dom, a arte na veia, influenciando a geração com boas músicas, fazendo tudo para a glória de Deus. influenciando essa, imagina essa garotada que está aí me assistindo, usando as redes sociais para abençoar a nossa nação, mesmo com cabelo azul, com cabelo vermelho, não importa, não tem problema nenhum, seja bênção, menina, é isso aí, não tem problema em ter cabelo azul, vermelho, não, mas tem que ter o vermelho do sangue de Cristo, tá bom? É isso aí, tem que influenciar, temos uma geração que está carente de boas referências, a igreja que tem que produzir esses bons frutos, para permear a sociedade e transformar a nossa nação. Estou vendo aqui um outro menino que nos visita hoje pela manhã. Perdão, Matheus, em citar você como um bom exemplo. Eu conheço esse menino desde quando ele tinha, Silvana, uns 12 anos. Matheus cansou de fazer gabinete comigo. Cansou de fazer gabinete comigo. Sentava lá, abria o coração. Esse menino também é um gêniozinho. Vocês não conhecem o Matheus, é um gêniozinho. Está ali, está sentadinho ali, vem com a sua mãe visitar a gente hoje. Eu louvo a Deus pela vida desse menino, Matheus, do Sandro e de tantos outros que eu poderia citar aqui, que eu sei que tem potencial, dado por Deus, criatividade, sabedoria, inteligência. Ontem esse menino, Sandro, estava falando algumas coisas, eu fiquei impressionado, coisas que para ele são óbvias. Eu fiquei assim, Mauro, o que está querendo dizer? Não estou entendendo nada. Ele estava explicando, né, Tiago? O Moisés tentou explicar o que ele estava dizendo. O Moisés tentou, não conseguiu. Eu não consegui entender nada. Para ele é óbvio. A física para ele é uma coisa tão lógica que eu fiquei pensando assim, o que esse menino quer dizer? Tem só 15 anos, ainda vai fazer 16. O menino criou lá uma engenhoca, um negócio lá, um hacker do bem ele era, né? Um hacker do bem. Entrou no programa do Google e mexeu lá no negócio lá para fazer alguma coisa. Que coisa interessante. Imagina uma mente dessa criativa descobrindo uma doença, descobrindo a cura para uma doença. Descobrindo a cura para, sei lá, uma vacina nova. Imagina uma mente dessa criativa, um menino desse de Deus, entrando lá na NASA, Matheus. Indo lá para os lugares elevados, tendo Cristo no coração, fazendo a diferença. Imagina um adolescente dessa aí, uma menina dessa, entrando numa universidade, conversando lá com seus alunos, ensinando sim a matéria que tem a ensinar, mas com os valores cristãos por trás, não negociando seus princípios e valores. Imagine um homem e uma mulher de Deus entrando na política, governando esse estado, administrando a nossa cidade. Imagine, imagine. Lá na mídia, um influenciador cristão dominando as conversas. Imagine. Como se faz a diferença? Se as pessoas sólidas e produtivas não se apresentarem para assumir a responsabilidade da vida da nossa nação, se homens e mulheres de Deus não se posicionarem, então a única opção que nos resta é deixar que os espinheiros assumam o poder. E os espinheiros são ambiciosos, gananciosos, corruptos, cínicos, não têm amor à vida. Os espinheiros têm ódio no coração, não têm amor à família. Os espinheiros perseguem o povo de Deus. Os espinheiros manipulam. Manipulam o tempo todo. O espinheiro mexe, machuca, fere. Para o mal triunfar, basta que as pessoas boas não façam nada. E se ficarmos fora do processo político, do processo acadêmico, do processo midiático, da economia, alguém vai ocupar o nosso lugar. Em último lugar, a postura de um líder. Jotão agiu de um modo ético e correto. Quero encerrar. Ele agiu, não se omitiu. Ele contribuiu com o povo. Depois que ele falou a parábola, disse, contribuiu de alguma forma, não se omitiu. Diz o texto, lá no versículo 21, que ele foi para um lugar chamado Beer, onde ficou morando, longe de seu irmão Abimeleque. Ele deixou a decisão nas mãos do povo. Ele não fez um motim, não fez uma rebelião, não quis tomar o poder à força, ele não quis se vingar do irmão, e poderia, porque 70 irmãos de Jotão foram mortos, ele poderia mandar matar Abimeleque, não fez isso. Ele fez o seu papel, cumpriu a sua missão, e simplesmente se afastou do seu irmão. Não é uma boa influência. Não vou segui-lo mais. Nós precisamos nos afastar dos maus influenciadores, das pessoas tóxicas. Precisamos nos afastar das influências malignas, das pessoas que ofendem, difamam a nossa fé, que envergonham os nossos valores. Nós não podemos dar ibope para aquelas pessoas que falam mal da gente, que querem o nosso mal, que querem a nossa morte, que nos odeiam. Nós não podemos dar ibope para essas pessoas. Temos que amar essas pessoas, orar por elas, mas em algum tempo se afastar delas ou das suas influências. Eu quero encorajar você a se envolver na sociedade, a não se omitir, a usar seus dons, talentos, recursos para a glória de Deus. Meu irmão, envolva-se, não se omita, porque se você não ocupar o seu lugar, o lugar que Deus quer que você ocupe, o espinheiro tomará o seu lugar. E quem são os espinheiros da nossa sociedade? Onde eles estão? Essa análise é sua, é pessoal. Quem tem influenciado a sua vida? Um espinheiro, um ambicioso ou um servo? Que tipo de liderança mais tem influenciado você? Voltando à ideia inicial das sete áreas de influência, os autores pensaram que a sociedade era formada com a junção dessas áreas, que em conjunto moldariam as culturas, família, o lar, a religião, através da igreja, a educação através das escolas, o governo através da política, a mídia através das comunicações, as artes através do entretenimento, dos esportes, e a economia através dos negócios, do comércio, da ciência e da tecnologia. E para encerrar, e quando a cultura não recebe a influência dos bons influenciadores? E quando tudo isso aí não tem a participação de boas pessoas, de bons influenciadores? E quando essas sete áreas não são ocupadas pelas boas árvores? E quando os espinheiros ocupam o lugar dos servos de Deus, o que acontece? Quais são os efeitos da apostasia em uma sociedade? Quais são os efeitos quando o espinheiro ocupa o lugar das boas árvores? Passa a próxima tela, por favor. Existe uma normalização do que antes não era aceito. Exatamente isto. Há muitos anos, o sexo antes do casamento não costumava ser um hábito comum nas famílias, de fato. Mas hoje é normal. O divórcio era combatido e evitado, hoje é incentivado. As drogas eram um mal social que destruía vidas, famílias e a própria sociedade. Hoje o uso é propagado pelos influenciadores do mal, que dizem abertamente, que falam que usam maconha, que se drogam, que romantizam o uso de drogas, até usam a expressão uso recreativo de drogas. O que antes não era normal, hoje passa a ser aceito. O que dessensibiliza antes, agora passa a ser normal. Pouca coisa nos constrange. Nós ficamos, então, sem a sensibilidade para perceber o que é certo e o que é errado. O que deveria antes, o que deveria nos chocar, agora não nos choca mais. O humor agora é sujo, é perverso. As novelas e as propagandas de televisão exploram o nu, a sensualidade. A violência já se banalizou, estamos dessensibilizados, perdemos a capacidade de chorar, de se incomodar, de se constranger, de se envergonhar, infelizmente. Muitas músicas fazendo apologia às drogas, à traição conjugal, à violência doméstica. Muitas músicas e canções banalizando a mulher, ridicularizando a figura masculina. E é todo mundo achando isso normal, é arte. Nós temos que nos incomodar com isso, sim. Promove o que antes não era promovido. Querem transformar a pedofilia agora em doença. Antes, um crime hediondo. Agora, pode ser aceito socialmente. Roubo, a corrupção, antes combatido, agora passam despercebidos. Até pela própria mídia, que não aborda corrupção, roubo, como antes abordava. Estigmatiza qualquer coisa boa e piedosa. Se não concordamos com o secularismo moderno, um estigma é colocado sobre nós. Se nós nos posicionamos contra alguns absurdos que percebemos na sociedade, logo uma marca é colocada sobre nós. Somos retrógrados, conservadores, fundamentalistas, radicais. Somos nós os incitadores do ódio, da intolerância. Nós somos ridicularizados em todo tempo, em todo lugar. Este mundo está mudando, mas nosso Deus não muda. Nem sua palavra muda, e nós não devemos mudar. Nós não devemos mudar. Eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês. Deus sempre preferiu perdoar a julgar. O homem precisa de Deus. Mas para isso acontecer, os cristãos precisam se levantar da sua apatia, da sua inércia, da sua ignorância. Daí as suas orações serão respondidas. É tempo de buscar o Senhor. Nós precisamos de uma igreja firme, forte, valente, que luta contra o mal, que luta contra a injustiça, que abomina o pecado, mas ama o pecador. Somos nós, crentes, que vamos lá fora fazer a diferença. Não se omita, meu irmão, minha irmã. Ocupe os seus lugares de destaque onde Deus tem colocado você. Logo mais à noite, nós vamos abordar um outro personagem do livro de Juízes, Jefté. O tema da mensagem logo mais é: o seu passado determina o seu futuro. Quero convidar você a voltar. Quantas lições nesse livro precioso da palavra de Deus. Eu quero orar nesse momento com vocês. Essa é uma palavra que eu percebo que trouxe um certo ar de inquietação para algumas pessoas. Eu confesso que é o tipo de mensagem que é difícil pregar, como também é difícil ouvir. Não é uma das minhas mensagens preferidas. Eu poderia estar aqui pregando uma mensagem mais leve, uma mensagem coaching, motivadora. Hoje a mensagem não foi assim. Uma mensagem de confronto, de repreensão à nossa omissão, à nossa apatia. Todos nós estamos em algum lugar de destaque. Todos nós influenciamos ou somos influenciados por alguém. Busque ser o melhor influenciador, a melhor influenciadora. Use aquilo que Deus tem dado para você, como recursos, ferramentas, capacidades, inteligência, para fazer o bem, para propagar o amor e para fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, meu irmão, minha irmã, faça para a glória do Senhor. Pensa assim: essa minha postagem, Deus vai ser honrado? Essa minha publicação nas minhas redes sociais, o nome de Cristo vai ser glorificado? Aqui no meu trabalho, nesse meu envolvimento aqui na minha escola, na minha faculdade, se Cristo estivesse no meu lugar, ele faria a mesma coisa? Use a sua influência para a glória de Deus, por favor. Entre o que dizem os autores seculares, nos livros mais diversos, que são necessários para a gente aprender uma série de coisas, mas entre o que diz a palavra de Deus, não abra mão da Bíblia. Não negocie os seus valores e princípios. Não negocie os seus valores e princípios. Seja um crente, aqui e lá fora. Não negocie. Nós precisamos de uma igreja mais participativa. Crentes que realmente entendem o seu papel diante dessa sociedade. Eu queria orar nesse momento, para que Deus levante aqui homens e mulheres, crianças que estão lá em cima, adolescentes e jovens que estão aqui, adultos, idosos, homens e mulheres, solteiros, casados, divorciados ou viúvos, todos se encontram nesse contexto. Para que sejamos então influenciadores do bem. E cuidemos também das influências que recebemos. Feche as portas para Abimeleque. Feche as portas da sua vida para os influenciadores do mal. Que Cristo seja a sua principal referência. Vamos orar? Pai, obrigado por esta palavra nesta manhã. Que possamos realmente nos conscientizar de que há uma missão a cumprir lá fora. Há um lugar que devemos ocupar na sociedade, nas mais diversas áreas. Eu peço que o Senhor levante aqui homens e mulheres, meninos e meninas, adolescentes, jovens, adultos e idosos, que vão fazer a diferença nesta sociedade, que não vão se corromper, que não serão corrompidos, que não vão falar mentiras, que vão sempre falar a verdade, que vão andar em santidade, não no pecado, que vão ocupar lugares na sociedade, seja na política, na economia, nas artes, nos negócios, na educação, através da religião, da igreja, que sejamos influência na sociedade, Pai, em nome de Jesus. E que cuidemos também das influências que recebemos. Quantas influências negativas, Pai, têm contaminado a mente dos nossos adolescentes e jovens. Tenha misericórdia, Senhor. Abra a mente deles, para que eles não se envolvam em más conversações que corrompem os bons costumes. Que eles coloquem sempre a Bíblia como única regra de fé e prática. Que tenham coragem para se posicionar quando for necessário. Tenham sabedoria para se omitir, sair da discussão quando for necessário, para agir de um outro modo lá na frente, com êxito. Obrigado pela vida de Jotão, este líder dissidente, que foi uma voz ali que destoou naquele momento, mas deixou a sua marca, não se omitiu. Livra-nos de Abimeleque, que possamos abrir mão de todo tipo de influência negativa e que sejamos nós as boas árvores frutíferas que este mundo tanto necessita do nosso alimento, e o nosso alimento é a palavra de Deus. Leva-nos em paz, dá-nos uma tarde tranquila, abençoada, e traga-nos de volta logo mais para ouvir mais uma porção da tua palavra. Eu oro junto com os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos terminar cantando, Tiago, esse louvor?